Módulo 09 – Quando a conta dá errado. Artigos 115 a 124 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 21 minutos. Antes de começar. Oi. Este módulo fecha um assunto que a gente vem construindo há 4 aulas. Seguidas, dinheiro. Vale a pena olhar o caminho todo de uma vez, porque isso ajuda a saber onde procurar cada regra. Primeiro a lei montou os modelos de pagamento, desenhou o teto e tratou dos adicionais ligados ao trabalho. Depois veio a parte das vantagens, aquelas que se somam ao vencimento básico. Em seguida, as indenizações, que devolvem ao servidor o dinheiro que ele gastou, mais os abonos. E agora chega a última peça. A peça de hoje é diferente de todas as anteriores, e é por isso que ela quase nunca aparece no holerite de quem nunca teve problema nenhum. Os artigos 115 e 124 tratam do que acontece quando a conta dá errado. Era para menos, era para mais, alguém tenta descontar o que não pode, o servidor sai do cargo com dinheiro pendente, o servidor morre e sobra saldo. Tudo isso está aqui. E tem uma lógica bonita na ordem dos artigos, que eu quero que você perceba logo de cara, porque ela sozinha já organiza o módulo inteiro na sua cabeça. Primeiro, a lei protege o dinheiro contra desconto indevido. Depois ela regula o fluxo normal de pagamento e os erros desse fluxo. E por último ela resolve o que sobra quando o vínculo acaba por saída ou por morte. Proteger, corrigir, encerrar. 3 movimentos, 10 artigos. Vamos. Parte 1 faltou e não repus, o desconto nasce aí. A regra que vem antes desta. Para entender o artigo 115, você precisa lembrar de uma coisa que a lei já disse. Lá atrás, no artigo 63, existe compensação de horário. Quem faltou, quem chegou atrasado, quem saiu mais cedo, essa pessoa pode repor o tempo depois. E se repuser, não perde um centavo. O expediente foi cumprido, só que em outro momento. Então guarda esta ordem, o artigo 115 não pune a ausência. Ele só entra em cena quando a ausência ficou sem reposição nenhuma. Moral da história, compensou, não perde nada. O desconto só nasce da falta que ninguém repus. Analogia, faltar ao treino e aparecer no sábado para repor não custa mensalidade extra. Faltar e nunca mais dar as caras é que sai do bolso. O tamanho do corte acompanha o tamanho da ausência. Agora vem a parte que a banca ama, porque é uma distinção simples que muita gente lê rápido demais e passa batido. O tratamento muda conforme o tamanho da ausência. Faltou o dia inteiro, sem justificativa e sem compensar. Perde a remuneração ou subsídio daquele dia completo. O dia inteiro sai da folha. Mas chegou tarde, saiu mais cedo, sumiu por algumas horas no meio do expediente. Aí o corte é proporcional. Só o tempo que não foi trabalhado. Um atraso de meia hora custa meia hora, nunca o expediente todo. Desenha o contraste assim. Leia esse desenho em voz alta comigo, que é assim que ele gruda. 3 linhas. empilhadas. Na de cima, falta do dia inteiro, e o corte é do dia inteiro. Na do meio, atraso ou saída antecipada, e o corte é só das horas que faltaram. Na de baixo, compensação de horário, e o corte é nenhum. Repare que as três linhas descem em intensidade, perde tudo, perde um pedaço, não perde nada. Moral da história, o desconto acompanha o tamanho da ausência. Sumiu o dia. Perde o dia, sumiu uma hora, perde uma hora. Analogia, é o estacionamento por hora. Você paga o tempo que o carro ficou lá dentro. Ninguém cobra a diária inteira de quem encostou às 3 da tarde. Exemplo, o motorista Anísio falta um dia inteiro ao serviço, não apresenta atestado nenhum e não tem horário guardado para compensar. Resultado, perde a remuneração daquele dia completo. Agora compara com a recepcionista Marlene, que chega uma hora atrasada em 3 dias diferentes do mesmo mês, também sem compensação combinada. Marlene perde apenas a remuneração proporcional a essas 3 horas. Não são 3 dias de desconto. São 3 horas. Atenção na prova, a banca tenta igualar as duas situações. Ela monta um enunciado em que o servidor se atrasou alguns minutos e conclui que ele perdeu a remuneração do dia inteiro. Está errado. A lei é proporcional para atraso e para saída antecipada, e só corta o dia cheio quando a ausência foi total e injustificada. Parte 2. A folha tem 2 portas, e só 2. Nenhum desconto entra por conta própria. A remuneração e o subsídio do servidor andam blindados. Isso não é força de expressão, é o que o artigo 116 diz. Nenhum desconto entra ali dentro. Nenhum. Salvo em 2 situações por imposição legal, ou por mandado judicial. 2 portas. Só 2. Quem não tem lei nem ordem de juiz do lado fica de fora. Moral da história, só a lei e o juiz abrem a folha. Ninguém mais tem a chave. Analogia, o prédio tem 2 entradas e 1 portaria só. Quem não está na lista fica na calçada, por mais que insista no interfone. A consignação, 1 das portas se abre. 1 dessas portas se abre para uma coisa específica, chamada consignação em folha. Consignação é uma palavra que talvez você nunca tenha usado numa conversa, então vamos traduzir com calma. Consignar é destinar uma parte do pagamento diretamente a um terceiro, antes mesmo do dinheiro chegar na mão de quem trabalhou. O valor sai da folha e vai direto para um banco, um convênio, uma cooperativa. E aqui tem uma exigência dupla que vale ponto na prova. Não basta o servidor querer. Não basta a administração querer. Precisa dos 2, autorização do próprio servidor e decisão da administração, que faz isso a critério dela. Ainda por cima com reposição dos custos ao poder público. Moral da história, consignação exige as 2 mãos, o servidor autoriza e a administração aceita. 1 só não fecha o negócio. Analogia, você quer sublocar o quarto, e o inquilino topa na hora. Ótimo. Só que o dono do imóvel ainda precisa concordar. e ele não é obrigado a concordar. O teto que mudou e é isso que a banca cobra. Presta atenção redobrada neste trecho, porque aqui está a pegadinha mais rentável do módulo inteiro. O teto da consignação mudou. Antes eram 30% da remuneração. Hoje são 40%. E dentro desses 40% existe uma reserva de 5 pontos percentuais, destinada exclusivamente a saque ou amortização de despesas com cartão de crédito consignado. Repare bem na palavra, reserva. Reserva interna. Uma fatia que já está dentro do bolo, não uma fatia adicional colocada ao lado do prato. Não são 40 mais 5. São 40, com 5 deles carimbados para o cartão. Em voz alta, existe uma caixa, e essa caixa vale 40% da remuneração. Dentro dela, tudo o que é consignação cabe. E no fundo dessa mesma caixa há um compartimento menor, de 5 pontos percentuais, que só o cartão de crédito consignado pode ocupar. O compartimento está dentro da caixa. Ele não é uma segunda caixa empilhada em cima. Moral da história, 40% é o tamanho do prato, e os 5% do cartão comem desse mesmo prato. Ninguém ganha sobremesa por fora. Analogia, a mala despachada tem limite de 23 quilos, e o computador vai dentro dela. Não são 23 mais o computador. O computador pesa junto com o resto. A administração não é fiadora de ninguém. Falta um último detalhe do artigo 116, e ele protege o poder público. Nessa história toda da consignação, a administração não assume responsabilidade nenhuma pela dívida do servidor. O papel dela é um só, descontar o valor e repassar ao terceiro. Acabou. Se a dívida azedar, o problema não é dela. Moral da história, a administração é carteiro, não é avalista. Entrega o valor e sai da história. Analogia, o condomínio repassa a mensalidade da academia conveniada. Se você brigar com a academia amanhã, não vai ser o síndico a pagar sua dívida. Exemplo, o servidor Rogério autoriza uma consignação de empréstimo bancário e, além disso, usa cartão de crédito consignado. Somando as duas modalidades, o banco só pode reter até 40% da remuneração de Rogério. E dentro desse total, o espaço que o cartão de crédito ocupa não passa de 5 pontos percentuais. Não existe 40% para o empréstimo mais 5% adicional para o cartão. Atenção na prova, são duas pegadinhas aqui, e as duas aparecem muito. A primeira cobra o percentual antigo 30% como se ainda estivesse valendo. A segunda, mais elegante, trata os 5% do cartão como uma faixa somada por fora, chegando a 45% no total. É reserva interna. Sempre foi. Parte 3 Salário é comida. Por que é tão difícil penhorar o salário do servidor? Você já deve ter ouvido falar que o salário não pode ser penhorado. Mas por quê? Exatamente. O artigo 117 responde, porque a lei classifica esse dinheiro como verba de natureza alimentar. Alimentar aqui não quer dizer que o dinheiro serve só para comprar comida. Quer dizer que ele existe para sustentar, para manter de pé o servidor e a família dele. É o dinheiro da sobrevivência, não o dinheiro do luxo. E por causa disso, o subsídio, a remuneração e cada uma das parcelas que compõem esse pagamento ficam protegidos contra três coisas: arresto, sequestro e penhora. Três palavras técnicas que significam, no fundo, a mesma família de situações: a justiça tomar o bem de alguém para pagar uma dívida. A única fresta. Existe uma exceção, e só uma, dívida de prestação de alimentos reconhecida por decisão judicial. Pensão alimentícia, no vocabulário do dia a dia. A lógica é humana e é fácil de guardar. Quem depende da pensão também precisa comer. E a fome de quem recebe pesa mais do que a de quem deve. Moral da história: salário é comida, e comida não se penhora a não ser para pôr comida no prato de quem depende de pensão. Analogia: ninguém tira o jantar da mesa de uma família para quitar a prestação da loja de móveis. Mas tira, sim, para alimentar a criança que mora na outra casa. Cair na conta não muda nada. Tem um detalhe técnico que completa o quadro e que virou pergunta de prova. O pagamento cair na conta bancária, em vez de ser entregue em espécie na mão do servidor, não descaracteriza absolutamente nada. Depositado, misturado a outros valores que já estavam lá, o dinheiro continua com a mesma proteção. Moral da história: cair na conta não tira a proteção. O dinheiro muda de lugar, não muda de natureza. Analogia: o remédio continua sendo remédio depois que você o passa da caixinha para aquele porta-comprimidos de 7 divisórias. Trocar de recipiente não transforma remédio em bala. Exemplo: o servidor Valdemir tem uma dívida antiga de cartão de crédito e já existe execução judicial correndo contra ele. Mesmo assim, o credor não consegue penhorar o salário de Valdemir, porque aquele dinheiro tem natureza alimentar. Em compensação, a ex-esposa de Norberto, com pensão alimentícia fixada em juízo, consegue sim determinar o desconto direto na folha de pagamento dele. É exatamente a exceção que a lei previu. Atenção na prova: a troca mais comum afirma que o crédito em conta bancária transforma o dinheiro em bem penhorável comum, como se fosse qualquer saldo. O artigo diz o oposto, com todas as letras: o crédito em conta não descaracteriza a natureza alimentar. Parte 4: o calendário da folha e o cronômetro do erro. O ritmo normal. Vamos ao artigo 118, e ele começa fácil. O pagamento mensal tem data limite, a quitação acontece até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado. Do mês seguinte, não do mês trabalhado. Guarda essa preposição, que ela carrega a resposta inteira. Moral da história: quinto dia útil do mês seguinte. Do seguinte, não do trabalhado. Analogia: a conta de luz de janeiro vence em fevereiro. Primeiro se consome, depois se fecha a fatura. Quando o erro é contra o servidor, o relógio acelera. Mas e se o processamento da folha errar? E se o servidor receber menos do que devia? Aí o ritmo muda completamente. A correção tem que sair em 72 horas. Contadas da mesma data de referência do artigo aquele quinto dia útil. 72 horas. 3 dias. Quem foi prejudicado não espera o ciclo seguinte de pagamento. Repara na escolha da lei, ela é dura com o erro que prejudica quem recebe. O prazo normal é mensal, o prazo do conserto é de horas. Moral da história, folha errada contra o servidor tem 72 horas para ser consertada. Errar contra quem recebe custa prazo curto. Analogia, o mercado que cobrou a mais na maquininha não manda você voltar no mês que vem para resolver. Estornar ali, na hora, correndo porque o erro foi dele. Exemplo, o órgão onde trabalha a servidora Iracema processa a folha com uma falha e paga R$200 a menos do que ela tinha direito. A partir da data em que a folha deveria estar quitada, a administração tem até 72 horas para corrigir essa diferença. Não pode empurrar para o próximo ciclo mensal, não? Pode dizer que resolve no mês que vem. Atenção na prova, a banca troca as 72 horas do erro desfavorável pelo prazo comum do quinto dia útil, como se não existisse regra especial de urgência para o erro que prejudica quem recebe. Existe, e ela é justamente essa. Parte 5 – Devolver ao erário, dois regimes que não se misturam. O erro mais caro do capítulo. Chegamos no artigo 119, e eu preciso te avisar de uma coisa antes de começar. Este é o ponto onde mais gente se perde neste módulo. Motivo. O artigo guarda dois regimes de devolução completamente diferentes. E confundir um com o outro é o erro mais caro do capítulo inteiro. Então vamos separar os dois com nome e sobrenome. Regime 1 – Reposição ou indenização ao erário. Situação – O servidor deve alguma coisa à administração. Uma diária que ele recebeu e não usou, uma indenização paga a mais, o que for. Primeiro passo, e é obrigatório, a administração precisa comunicá-lo antes. Nada de descontar de surpresa. E o aviso vem com prazo até 10 dias para o servidor pagar espontaneamente. Moral da história, antes de descontar, avisa. E o aviso vem com 10 dias para pagar por conta própria. Analogia, o condomínio manda o boleto antes de acionar você na justiça. Cobrar sem avisar é surpresa. E surpresa não é cobrança. Se o servidor preferir, o valor pode sair da própria remuneração ou subsídio. Nesse caso, o parcelamento segue uma régua bem simples, e ela é numérica da. Para desenhar. Débito igual ou menor que 1/10 da remuneração, sai tudo em parcela única. Débito maior que 1/10, sai em parcelas mensais de 1/10 cada, e o que sobrar no final vira a última parcela, menor que as outras. Em voz alta, pega a remuneração do servidor e divide mentalmente por 10. Se a dívida couber dentro de um desses 10 pedaços, ela sai de uma vez só. Se a dívida for maior que um pedaço, ela é fatiada em pedaços do mesmo tamanho, um por mês. até acabar e a sobra final é a última parcela. Moral da história, coube num décimo, vai de uma vez. Passou do décimo. Parcela em décimos até quitar. Analogia, compra pequena você paga à vista. Compra grande vai no carnê, com prestações do mesmo tamanho e um resto menorzinho no fim. Regime 2, o dinheiro que caiu por engano. Agora há outra situação, e ela é bem diferente. O erro foi no processamento da folha, e o erro beneficiou o servidor. Ele recebeu dinheiro a que não tinha direito. Aqui não tem 10 dias. Não tem décimo. Não tem parcelamento. São 72 horas, em parcela única, contadas da comunicação. Devolve tudo, de uma vez. Repara que o número 72 voltou. Ele aparece sempre que existe erro no processamento da folha para os dois lados. Se o erro foi contra o servidor, a administração corrige em 72 horas. Se o erro foi a favor dele, o servidor devolve em 72 horas. Mesmo relógio, mesmo tipo de problema. Moral da história, dívida combinada se paga em suaves parcelas de um décimo. Dinheiro que caiu por engano volta inteiro, em 72 horas. Analogia, o empréstimo que você pegou com o amigo, vocês combinaram como devolver e devolve aos poucos. Mas dinheiro que caiu na sua conta por engano, você devolve hoje, sem propor parcelamento. Exemplo, o servidor Edvaldo recebe uma comunicação de que deve R$1.000 ao erário por causa de uma diária que ele não chegou a usar. A remuneração mensal de Edvaldo é de R$5.000. Como o débito equivale a 1/5 da remuneração. Portanto, maior que 1/10, o desconto é parcelado em frações mensais de R$500. Agora compara com a servidora Rosana, o sistema de folha creditou R$300 a mais para ela, por puro erro de processamento. Rosana devolve os R$300 integralmente, em 72 horas, sem parcelamento nenhum. Atenção na prova, a pegadinha mistura os dois regimes. Ela pega o parcelamento em décimos, que é da reposição comum, e aplica ao erro de processamento. Errado. O erro de processamento exige devolução integral e imediata, em 72 horas. Parte 6. Boa fé não vira posse. Mas eu não tive culpa nenhuma. Essa frase é a reação natural de qualquer pessoa que descobre que precisa devolver um dinheiro que ela nem sabia que era indevido. E é justamente essa frase que o artigo 120 responde. Não adianta. Pagamento feito em desacordo com a lei não aproveita ao servidor beneficiado. Ainda que o erro tenha sido inteiramente da administração. Boa-fé não apaga a obrigação de devolver. A razão é estrutural, dinheiro público entregue sem base legal jamais se incorpora ao patrimônio de quem recebeu. Ele nunca chegou a ser daquela pessoa. Estava só passando. Moral da história, boa fé não vira posse do dinheiro alheio. Culpa da administração não transforma pagamento ilegal em direito adquirido. Analogia, o caixa contou a mais e você nem percebeu na hora. A boa-fé é real, é sincera, ninguém duvida dela. e o troco a mais continua sendo da loja. A proteção que existe é outra. Mas cuidado, porque agora vem a virada do artigo, e é ela que a prova cobra. Existe uma proteção sim. Só que ela mira em outra coisa, é vedado exigir reposição. Com base na aplicação retroativa de uma interpretação nova da norma. Traduzindo devagar. Imagina que a administração pagou de determinado jeito durante anos, seguindo o entendimento que ela mesma tinha sobre a lei. Aí ela muda de ideia sobre o que a lei significa. Passa a entender diferente. Nesse caso, o passado fica onde está. Ela corrige daqui para frente. Não cobra. Para trás. Percebe a diferença. Devolver por erro de cálculo, sim. Devolver porque é. A administração mudou de opinião sobre a interpretação da norma, não? Moral da história, mudar de opinião não dá à administração o direito de cobrar o passado que ela mesma pagou. Analogia, a escola pode mudar a regra do uniforme a partir do próximo bimestre, sem problema nenhum. O que ela não pode é multar o aluno pelas segundas-feiras do ano passado, quando a regra em vigor era outra. Exemplo, o servidor Tadeu recebe, durante 3 anos seguidos, um adicional. Calculado conforme a interpretação que valia naquela época. Culpa dele, nenhuma. Se a administração revê essa interpretação e passa a entender que o cálculo estava errado, ela pode ajustar o valor dali para a frente. Mas não pode cobrar de Tadeu a diferença dos 3 anos anteriores, porque isso seria aplicar a interpretação nova para trás. Atenção na prova, a banca tenta fazer você aceitar que a boa-fé do servidor impede qualquer devolução. Não impede. Pagamento irregular sempre pode ser reposto. O que a lei veda é a cobrança retroativa motivada por mudança de interpretação, não é a cobrança pelo erro em si. Parte 7. A porta se fecha, a conta não. Sair não apaga o que já era devido. O artigo 121 trata da saída, e ele começa com uma garantia bem larga. Demissão, exoneração, aposentadoria, licença sem remuneração, afastamento sem remuneração. Em qualquer um desses casos, o servidor recebe os créditos a que fez jus até a data do evento. O motivo da saída não interessa para esse efeito. Nem a demissão, que é a saída mais grave que existe, aplicada como penalidade, apaga o que já foi ganho. Moral da história, o motivo da saída não muda o direito ao que já foi ganho. Nem a demissão apaga crédito vencido. Analogia, quem sai do time no meio da temporada leva no currículo os gols que já marcou. Sair brigado não apaga o placar dos jogos anteriores. A mesma lógica vale para a dispensa de função de confiança e para a exoneração de cargo em comissão. E vale mesmo quando essas saídas vêm seguidas de uma nova dispensa ou de uma nova nomeação logo em seguida. E se a pessoa for servidor efetivo, os créditos abarcam mais 2 coisas, 13º e férias proporcionais. Moral da história, servidor efetivo leva 13º e férias proporcionais na conta de saída. Analogia, você cancela a academia no meio do ano e ainda recebe de volta a parte dos meses que pagou e não usou. Proporcional é proporcional. E se ele devia ao erário? Aqui a conta fica interessante, porque ela tem duas etapas. Primeira etapa, o débito é deduzido integralmente dos créditos. Tudo o que ele tinha a receber é usado para abater o que ele devia. Segunda etapa, se os créditos não cobrirem o débito inteiro, o saldo restante tem 60 dias para ser quitado. Passou disso, vem a inscrição em dívida ativa. Moral da história, primeiro desconta tudo dos créditos. O que sobrar de dívida tem 60 dias antes de virar dívida ativa. Analogia, ao devolver o carro alugado, os arranhões saem primeiro do depósito que você deixou lá no começo. Se o depósito não cobrir, chega a cobrança em casa, com prazo marcado. O mesmo prazo do outro lado do balcão. E agora a simetria que a lei montou, e que vale ponto. Do outro lado, o prazo é o mesmo, a administração paga o ex-servidor em até 60 dias. Só existe uma ressalva: insuficiência de dotação orçamentária. Devidamente justificada em regulamento. Dois prazos de 60 dias, um para cada lado do balcão. Leia em voz alta comigo, de um lado, o ex-servidor tem 60 dias para quitar o que ficou devendo, e se não quitar, o nome vai para a dívida ativa. Do outro lado, a administração tem 60 dias para pagar os créditos dele, e só escapa desse prazo se faltar dinheiro no orçamento e essa falta estiver justificada em regulamento. Mesmo número, dois sentidos. Exemplo, a servidora Denise pede exoneração do cargo efetivo. Ela tem 2 meses de férias vencidas e não gozadas, mais a fração de 13º do ano corrente. A administração tem até 60 dias para pagar esses créditos a ela. Agora inverte o cenário, se Denise tivesse um débito de reposição ao erário maior do que os créditos dela, o saldo que sobrasse teria de ser quitado por ela em 60 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Atenção na prova, o erro mais cobrado troca os dois prazos de 60 dias entre si, colocando um número diferente em cada lado. O outro erro comum finge que o direito aos créditos desaparece quando a saída é por demissão. Não desaparece. A lei garante o recebimento independentemente do motivo da saída. Parte 8. Quando o servidor morre. A mesma régua, um destino diferente. O artigo 122 trata do falecimento, e a construção dele é elegante, ele não inventa uma conta nova. Morto o servidor, a apuração começa exatamente onde o artigo anterior parou. Aplicam-se os mesmos valores e os mesmos procedimentos do artigo 121, levanta os créditos, levanta os eventuais débitos, chega a um saldo. Só depois de ter o saldo é que a lei decide para onde ele vai. E aí abrem-se dois caminhos bem distintos. Moral da história, a conta do falecimento usa a mesma régua da saída em vida. Primeiro apura o saldo, só depois decide o destino. Analogia, o acerto de contas do falecimento segue a mesma planilha da saída comum. Muda quem recebe no fim da linha, não a forma de somar. Saldo positivo. sobrou dinheiro a favor do servidor. Esse valor vai para os beneficiários da pensão. E se não houver beneficiários de pensão? Aí vai para os sucessores habilitados. Judicialmente, quem foi reconhecido como herdeiro em juízo. Existe uma ordem, e é essa: primeiro a pensão, depois os sucessores. Moral da história: saldo positivo procura primeiro o beneficiário da pensão. Só na falta dele é que vai aos sucessores reconhecidos em juízo. Analogia: o seguro paga primeiro quem está escrito na apólice. Sem nome na apólice, o valor entra no inventário e segue o caminho da herança. Saldo negativo. Agora o outro caminho. O servidor morreu devendo mais do que tinha a receber. Aí a cobrança se faz na forma da lei civil, contra o espólio, dentro das regras de sucessão patrimonial. Espólio é o conjunto de bens que a pessoa deixou. E tem uma consequência prática importante nisso: não se desconta da pensão de ninguém. A pensão de quem ficou não é usada para pagar dívida de quem morreu. Em voz alta comigo: no alto está o saldo, apurado pela régua do artigo anterior. Dali sai uma bifurcação. Se o saldo for positivo, o caminho da esquerda leva ao beneficiário da pensão, e só na falta dele segue para os sucessores habilitados. Em juízo. Se o saldo for negativo, o caminho da direita leva ao espólio, pela lei civil, e nunca à pensão de terceiros. Moral da história: o que sobra vai para a pensão. O que falta vai para o espólio. Crédito segue a família, débito segue a herança. Analogia: as dívidas de quem morreu são cobradas do que a pessoa deixou, não do bolso de quem ficou. Exemplo: o servidor Amaro falece deixando um saldo positivo de créditos que ele não chegou a receber. Como não há beneficiários de pensão habilitados, o valor é pago aos herdeiros judicialmente reconhecidos. Compara agora com o servidor Osvaldo, que faleceu devendo ao erário mais do que tinha a receber. A cobrança desse saldo negativo segue o rito da lei civil sobre o espólio, não é descontada da pensão de terceiro nenhum. Atenção na prova: a pegadinha comum embaralha os dois lados. Ela coloca o espólio recebendo o saldo positivo, ou a pensão respondendo pelo saldo negativo. São destinos diferentes e regras diferentes, não o mesmo trâmite com nomes trocados. Parte 9. Dois comandos curtos para fechar. A balança é a mesma para os dois lados. Os artigos 123 e 124 são curtos, cada um resolve uma coisa só, e é por isso que eu juntei os dois aqui. O artigo 123 cuida da atualização dos valores. Seja um débito do servidor com o erário, seja um crédito reconhecido a favor dele na via administrativa ou na judicial, aplicasse o mesmo índice que corrige os demais valores em moeda corrente da legislação distrital. Somada a isso vem a compensação de mora prevista na legislação vigente. A régua é uma só. Ninguém sai privilegiado. Moral da história: a correção monetária não escolhe lado. O mesmo índice corrige o que o servidor deve e o que ele tem a receber. Analogia: a balança da feira é a mesma para o freguês e para o feirante. Não? Existe peso que engorda de um lado e emagrece do outro. Trabalho de graça só onde a lei escreveu. E o artigo 124 vem ainda mais direto, serviço gratuito é proibido, salvo nos casos que a lei expressamente prever. Quer dizer, trabalho prestado à administração pressupõe pagamento. A gratuidade só existe onde a própria lei mandou que existisse. Não basta invocar interesse público, não basta chamar de colaboração, não basta pedir com jeitinho. Moral da história, trabalho de graça só existe onde a lei escreveu. Fora disso, quem trabalha recebe. Analogia, o pedreiro pode levantar o muro do vizinho de graça, se ele mesmo quiser oferecer. O que ninguém pode é convocá-lo a fazer e ainda dizer que é cortesia. Exemplo, o débito do servidor Anselmo com o erário é corrigido pelo mesmo índice que reajusta os demais valores em reais previstos na legislação do Distrito Federal, mais os juros de mora. É, do lado oposto, a servidora Cleusa não pode ser convocada a fazer plantão extra sem remuneração alguma a não ser que exista previsão legal específica autorizando aquele serviço gratuito. Atenção na prova, a banca insinua que o servidor pode ser obrigado a trabalhar sem remuneração em nome do interesse público. Sem previsão legal expressa, isso viola o artigo 124 diretamente. Os dois mnemônicos do módulo. Este módulo tem dois, e cada um resolve um grupo de artigos diferente. Vamos por partes. Primeiro mnemônico, a proteção do dinheiro. Só a lei e o juiz destrancam a folha, só o filho com fome destranca o salário. Essa frase cobre os artigos 116 e 117, que são os dois artigos de proteção. Só a lei e o juiz destrancam a folha é o artigo 116. Nenhum desconto entra na remuneração sem imposição legal ou sem mandado judicial. Duas chaves, e só duas. Só o filho com fome destranca o salário é o artigo 117. Nenhuma penhora, nenhum arresto, nenhum sequestro atinge o salário, porque ele é verba de natureza alimentar. A única exceção é a dívida de pensão alimentícia. Repara na conta das chaves, duas chaves para descontar, uma chave só para penhorar. É esse contraste que faz a frase funcionar. Recita a frase inteira de uma vez, sem parar no ponto e vírgula, como se fosse um verso só. Ela tem ritmo próprio, e é o ritmo que segura o conteúdo. Segundo mnemônico, os dois prazos. O erro na folha se corrige em 72 horas, a despedida se acerta em 60 dias. Esses são os dois prazos que a prova mais confunde, e essa frase separa os dois de uma vez. 72 horas aparece sempre que existe erro no processamento da folha. Nos artigos 118 e 119, e vale para os dois lados. Erro contra o servidor, a administração conserta em 72 horas. Erro a favor do servidor, ele devolve em 72 horas. 60 dias aparece sempre que o vínculo termina e há créditos ou débitos. Para acertar na saída, artigo 121, também nos dois sentidos. A regra por trás é fácil de lembrar, o prazo curto é para o erro do dia a dia, o prazo longo é para o fim da história. Diz os dois números em sequência, alto, 72 horas para o erro. 60 dias para a saída. Fechando o módulo. Vamos recapitular em voz alta, que é assim que gruda. 1. Falta injustificada sem compensação corta o dia inteiro. Atraso e saída. Antecipada cortam só as horas. E quem compensou não perde nada. 2. Só lei ou mandado judicial abre a folha para desconto. 3. Consignação precisa das duas mãos, o servidor autoriza, a administração aceita e o teto é de 40%, com 5 pontos percentuais reservados por dentro para o cartão de crédito consignado. Não são 40 mais 5. 4. Salário é verba alimentar, não se penhora, e cair na conta bancária. Não muda isso. Exceção única, pensão alimentícia. 5. Folha se quita até o quinto dia útil do mês seguinte. 6. Erro no processamento da folha, para qualquer um dos lados, resolve-se em 72 horas. 7. Reposição comum ao erário é outra coisa, comunicação prévia, 10 dias. Para pagar, e desconto em parcela única se o débito couber num décimo da remuneração, ou em parcelas de um décimo se passar disso. 8. Boa-fé não livra ninguém de devolver pagamento ilegal. O que a lei proíbe é cobrar o passado por causa de interpretação nova. 9. Sair não apaga crédito. 60 dias para o ex-servidor quitar o que deve, 60 dias para o Estado pagar o que deve. 10. Morrendo o servidor, saldo positivo vai para a pensão e depois para os sucessores. Saldo negativo vai para o espólio, pela lei civil. 11. A correção monetária é a mesma nos dois sentidos, e serviço gratuito só onde a lei previu. Uma última observação antes de encerrar, e ela vale para a prova inteira. O sistema remuneratório está espalhado por 4 módulos, e a armadilha mais comum das bancas é fazer você procurar a resposta no lugar errado. Teto e modelo de pagamento moram num módulo. Tipo de vantagem, em outro. Indenização e abono de permanência, num terceiro. E proteção contra desconto, correção de erro e acerto de saída moram aqui, neste. Quem sabe em qual dos 4 cada regra mora já? Eliminou metade das alternativas antes de terminar de ler o enunciado. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Falta integral. Sem compensação, perde a remuneração do dia inteiro. Art. 115. Atraso e saída antecipada. Perda proporcional apenas ao tempo não trabalhado. Art. 115. Desconto na folha. Só por imposição legal ou mandado judicial. Art. 116. Caput. Consignação. Autorização do servidor e critério da administração. Art. 116, 1º. Teto da consignação. 40% da remuneração, com 5 pontos percentuais reservados por dentro ao cartão de crédito consignado. Art. 116, 2º. Natureza alimentar. Não se penhora. Exceção única, pensão alimentícia judicial. Art. 117. Crédito em conta. Não descaracteriza a natureza alimentar. Art. 117. Quitação da folha. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Art. 118. Erro contra o servidor. Correção em até 72 horas. Art. 118, parágrafo único. Reposição ao erário. Comunicação prévia com até 10 dias para pagamento. Art. 119. Parcelamento da reposição. Parcela única se menor ou igual que 1/10 da remuneração, parcelas de 1/10 se maior. Art. 119, primeiro. Erro a favor do servidor. Devolução integral em 72 horas, sem parcelamento. Art. 119, segundo. Boa-fé. Não impede a devolução do pagamento ilegal. Art. 120. Interpretação nova. Vedada a reposição com base em aplicação retroativa. Art. 120. Créditos na saída. Devidos qualquer que seja o motivo da saída. Art. 121. Débito na saída. Deduzido dos créditos, saldo em 60 dias, sob pena de dívida ativa. Art. 121, terceiro e quinto. Pagamento ao ex-servidor. Em até 60 dias, salvo insuficiência de dotação justificada. Art. 121, sexto. Falecimento saldo positivo. Beneficiários da pensão, na falta, sucessores habilitados. Art. 122. Falecimento saldo negativo. Cobrança do espólio, na forma da lei civil. Art. 122. Atualização de valores. Mesmo índice para débito e crédito, mais compensação de mora. Art. 123. Serviço gratuito. Proibido, salvo previsão legal expressa. Art. 124. Mnemônico do módulo, só a lei e o juiz destrancam a folha, só o filho com fome destranca o salário. E o erro na folha se corrige em 72 horas, a despedida se acerta em 60 dias.